Euronet Plus.
O ensino da língua portuguesa em França como solução para o desemprego entre professores de português. A solução foi sugerida pelo Primeiro-Ministro. No passado fim de semana, em Paris, António Costa anunciou o alargamento do ensino da língua portuguesa em França e deixou a sugestão.
Rapidamente iremos marcar as reuniões do grupo técnico que existe entre Portugal e França para o alargamento da presença do português. Isto é, obviamente, muito importante para a difusão da nossa língua. É também uma oportunidade de trabalho para muitos professores portugueses que, por via das alterações demográficas, hoje não têm trabalho em Portugal e que podem encontrar aqui.
A sugestão de António Costa é o ponto de partida para o espaço Euronet desta quarta-feira. O que pensam os futuros professores de língua portuguesa? A Europa é uma solução para garantir emprego que pode falhar em Portugal. Isabel Pacheco ouviu alunos de estudos de português e lusófonos da Universidade do Minho. Estes estudantes sublinham como prioridade lecionar em Portugal e até nem encontram ainda na Europa chave para fugir ao desemprego. Mais fácil será abandonar o velho continente.
Pedro Sousa é finalista em estudos portugueses e lusófonos na Universidade do Minho. O amanhã ainda está indefinido, mas hoje não esconde a vontade de ficar a trabalhar por Portugal.
O objetivo seria ficar por Portugal, sem dúvida, mas penso na posição em que estou agora, talvez seja muito cedo dizê-lo ou não, mas na posição em que estou agora acredito que não teria qualquer receio em viajar, em emigrar e ter uma experiência fora do país, mas o objetivo seria ficar em Portugal. Se há essa possibilidade ou não, é uma coisa que ainda estou a descobrir. Vejo, pelo que se ouve muito, que o panorama não é o melhor. No entanto, acho que temos que lutar pelo aquilo que queremos e temos vários exemplos nisso.
Exemplos que chegam, sobretudo, da Europa. Histórias com final feliz em língua portuguesa.
Lembro-me agora de dois exemplos, por acaso emigraram. Lembro-me também de uma colega agora mesmo que esteve a estagiar durante quase um ano, acho, na Inglaterra. E lembro-me então de alguns exemplos, que são bons exemplos, de pessoas que realmente vergaram pela área, dentro do país ou fora dele. É possível, vejo que há um lugar para nós.
Até porque há sempre quem fala português, em qualquer esquina do mundo.
Sem dúvida alguma. Eu acredito bem que por todo o mundo haja sempre um português, formos onde formos. E acredito bem que a cultura lusófona possa chegar a qualquer parte do mundo, diria pela sua cultura literária, como pela própria língua.
Língua e cultura que mereciam ser mais difundidas, defende o estudante universitário, um trabalho e uma oportunidade, quem sabe, para a próxima geração de profissionais.
Acredito que deva ser um lugar a ser muito mais bem ocupado. A verdade é essa. Talvez não haja uma difusão como deveria haver, acredito, mas lá está, estudantes como nós estarão prontos para prosseguir com esse projeto de consolidar todas aquelas partes do mundo que estão ligadas à língua portuguesa que talvez precisem de um bom apoio cultural a nível literário ou não, da língua portuguesa.
Um gosto pela língua portuguesa partilhada por Marco Rodrigues, que não vê o futuro a passar pelos países europeus. Apesar de reconhecer que há pouco espaço no mercado de trabalho nacional, prefere atravessar as fronteiras da Europa.
Existe essa perspectiva para a língua portuguesa na Europa, mas não tanto como eu pretendo. Eu sei que posso ensinar literatura portuguesa na Europa, mas se calhar é muito mais difícil do que eu ir para outros países ensinar a língua portuguesa.
Futuros ainda incertos de possíveis docentes da língua portuguesa que não veem na Europa a oportunidade de ensino.
Reportagem de Isabel Pacheco, que sobre este tema entrevistou ainda a vice-presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, Maria do Carmo Mendes, sublinha como positiva a proposta do Primeiro-Ministro, mas acrescenta ser necessário passar das ideias aos atos. A responsável revela ainda um crescente número de estudantes nesta área e começa por dizer que ainda há emprego para estes futuros docentes em Portugal.
Há emprego para estes jovens e aquilo que eu verifico em muitos contactos com antigos alunos é que vemos desde logo no próprio percurso da licenciatura, cada vez mais os alunos procuram ir para locais onde vêm oportunidades e vemos-lo, por exemplo, na licenciatura com aquilo que é o investimento de um número muito relevante dos estudantes das nossas licenciaturas, de todas elas, nos programas de intercâmbio. os programas Erasmus, vemos alunos do segundo ano, do terceiro ano, em todas as nossas licenciaturas que fazem esses programas de intercâmbio e que depois encaram as pós-graduações, não apenas em termos desse mercado tradicional, que agora está mais restrito o ensino, mas em termos de outras áreas de empregabilidade, que são, por exemplo, as das indústrias culturais. Por exemplo, em termos de apoio pro bono na lecionação de língua portuguesa a pessoas que dela precisam para se inserirem num país. Estou a falar concretamente de refugiados.
A imigração acaba por ser, não digo a resposta, mas um dos caminhos enverdados pelos finalistas aqui da Universidade do Minho. Europa é um lugar também de emprego para estes jovens?
É um lugar de emprego para estes jovens, por exemplo, em leitorados que encontram, não são tão numerosos como seriam há uma década, mas, na verdade, o que eu vejo, sobretudo, é um espírito muito empreendedor em estudantes. E estava aqui a recordar-me de uma das primeiras alunas que eu tive, que decidiu arriscar tudo num leitorado em Inglaterra e que acabou por fazer uma carreira interessantíssima em Inglaterra. Os nossos licenciados sabem que não podem ter esta expectativa, eles são muito clarividentes neste ponto, de que no final da licenciatura existe um emprego à espera deles. Muitos deles mostram até a criatividade para criarem empregos que ainda não existem.
Mas isso quer dizer que o ensino propriamente dito está a passar por uma crise?
Está a passar por um momento menos bom, se estabelecermos aqui uma comparação, e muitas vezes as comparações, por mais injustas que sejam, são inevitáveis, se estabelecermos uma comparação com o que se passaria, por exemplo, há duas décadas. Claro que sim, este é um momento menos bom, mas ao mesmo tempo também é um momento, como muitas vezes acontece em momentos menos luminosos, de abertura de outras oportunidades e de desenvolvimento da criatividade. Eles sabem que têm a possibilidade, que não é absolutamente simples, como seria há duas décadas, de enverdar pelo ensino, eles sabem que têm possibilidades de fazer mestrados no campo da comunicação social, de línguas e literaturas de vários países. Pense, por exemplo, que só aqui no Instituto de Letras existem 11 mestrados. Um de que ainda não tive oportunidade de falar, mas que é um mestrado que abra aos nossos alunos, tem aberto muitas possibilidades na União Europeia, possibilidades que têm sido concretizadas, é o mestrado em Tradução e Comunicação Multilingue, que funciona há vários anos e sempre tem preenchido todas as vagas. São muitos os alunos nossos, sobretudo da licenciatura em Línguas Aplicadas, que estão a trabalhar em instituições da União Europeia.
E a Europa é uma oportunidade. Eu recordo que o Primeiro-Ministro assumiu o compromisso de promover o ensino de português, neste caso em França. Isto é uma oportunidade para os jovens portugueses que estejam licenciados, portanto, nesta área do português?
É uma grande oportunidade para os nossos estudantes e para futuros graduados, mas muito honestamente a expectativa é que as palavras se convertam em atos. Com este ou com qualquer outro primeiro-ministro, muito sinceramente, as intenções são importantes, mas do que se trata é de passar à concretização, porque nós temos muito bons estudantes. Essa ideia que há uns anos circulava de que os estudantes de letras, como se dizia na altura, são menos bons, é completamente errada. Mas nós temos também essa expectativa, que é de jovens e de menos jovens, de que as palavras se transformem em atos.
Expectativas, professora, que eu pergunto em relação à integração da língua portuguesa no próprio sistema de educação de outros países. A seu ver, há condições para isso? É possível? Quais são as expectativas em relação a essa hipótese?
As expectativas sobre a integração da língua portuguesa noutros países, por exemplo, no Brasil, são expectativas que vão um pouco ao encontro do que eu disse antes, que o plano das boas intenções, importante, passe ao plano de concretização.
Na Europa.
Estava a pensar justamente na Europa. Nós não podemos encarar como feliz o encerramento há uns anos de um leitorado de português num país europeu como a Holanda, quando nós sabemos como é importante o português num país europeu como a Holanda, ou num país europeu como a França ou a Alemanha. Parece-me, portanto, que o caminho a fazer é mesmo o de passar projetos de intenções, declarações de intenções, para a realidade e para um investimento que tem que ser muito maior. Nós não estamos a falar de uma língua irrelevante, estamos a falar de uma língua fundamental, por exemplo, nos negócios, e portanto estamos a falar de uma língua que precisa de um investimento muito maior na Europa e fora da Europa. Temos estudantes e licenciados dispostos a isso, e com esse horizonte de expectativas que ultrapassa as fronteiras nacionais.
São perto de 350 os professores de ensino do português que estão fora de portas, nomeadamente na Europa, junto de comunidades portuguesas. É suficiente?
Liminarmente, não.
O que é que pode ser feito, ou o que é que deve ser feito, no seu entender?
Podem ser estabelecidos muito mais protocolos com diversos países europeus, pode ser incrementado o português como língua estrangeira. É um trabalho que, por exemplo, aqui a nível de licenciaturas nós já fazemos. Nós temos disciplinas ou unidades curriculares, como agora se chamam, de português língua estrangeira. O que significa que há, da parte do Instituto de Letras e da Universidade do Minho no seu todo, uma preocupação em formar pessoas nesta área do português língua estrangeira. Mas estas pessoas, por mais empreendedoras e criativas que sejam, não podem desabridamente correr riscos e verem-se em situações precárias e sem falta de apoio num país fora de Portugal.
Em 2015, o Sindicato dos Professores alertava exatamente para a falta de condições dos próprios professores que trabalhavam na Europa. Tem ideia de como é que está neste momento o ponto da situação? Qual é o cenário neste momento?
Tenho ideia que a situação não terá mudado substancialmente, mas naquilo que conheço, não creio que a situação tenha mudado significativamente. O que cria aqui um paradoxo, que é vermos que, por exemplo, a Universidade do Minho faz este investimento na formação de professores de português língua estrangeira, desde a licenciatura, e depois as portas não estão completamente abertas e essa formação está, de alguma maneira, a não ser totalmente aproveitada.
Merecia mais atenção, mais apoio por parte do governo?
Merecia muito mais atenção por parte do governo. Merecia aquilo que é dar às pessoas condições dignas de trabalho, de salário, para se sentirem confortáveis a fazerem uma tarefa que é absolutamente fundamental para o futuro da língua portuguesa e para a expansão da língua portuguesa no mundo. Porque nenhum de nós põe em causa, as evidências achariam essa questionação completamente absurda, nenhum de nós põe em causa a importância do português em todo o mundo. Agora, essa importância tem que se traduzir da parte de um qualquer governo na implementação de medidas que sejam mais do que declarações de intenções, não querendo de maneira nenhuma desmerecer as declarações de intenções, porque elas são importantes como primeiro passo, mas depois do primeiro tem que vir outros passos.
E que oportunidades representa a Europa neste momento para um professor de português?
A Europa representa sobretudo oportunidades que podem e devem ser muito incrementadas em termos de lecionação de português a comunidades imigrantes. Mas a Europa representa também, e nós vemos com alguma frequência o aparecimento de vagas, oportunidades para carreiras académicas, para carreiras no ensino superior. A França oferece, com alguma frequência, vagas para professores de português em universidades francesas. Eu estive há pouco tempo num júri de doutoramento com duas colegas que estão em universidades francesas, em Paris, e estas duas colegas manifestaram alguma perplexidade por não verem elas próprias, portuguesas, que foram ensinar português e fazer as suas carreiras de investigação em universidades francesas, manifestaram alguma perplexidade por não verem mais candidatos a vagas em universidades francesas, porque esta oportunidade de carreiras académicas é uma oportunidade que também se abre a vários estudantes. Nós percebemos durante os 3 anos da licenciatura que há estudantes talhados para não só o ensino, a lecionação, mas também para a investigação. Têm essas capacidades de disciplina, de reflexão, preocupações científicas e metodológicas que os tornam bons candidatos para fazerem uma carreira universitária, por exemplo, em França, em Inglaterra. São os países que mais imediatamente me ocorrem. Em Itália, por exemplo, também.
São recursos que estão a ser subaproveitados?
Eu diria, atendendo a tudo aquilo que me é dado a observar, que são recursos que não estão a ser plenamente aproveitados. Até porque, objetivamente, tem havido muitos esforços da parte de diversos governos para fomentar o ensino do português em vários países da Europa e fora da Europa. Portanto, seria muito injusto dizer que nada foi feito e, portanto, que há esse subaproveitamento, mas creio que também é da natureza humana criarmos expectativas mais elevadas e termos consciência de que muito mais pode ser feito.
Maria do Carmo Mendes, vice-presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, aqui em entrevista conduzida por Isabel Pacheco.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.